melhor mix do Brasil.
Melhor.
Meio-dia e um, agora sim, no horário certinho de entrar. Meio-dia e um, meio-dia e ônibus, que é o certo. 19 de fevereiro. Oi, Capu!
Cara, meio-dia e ônibus é muito bom, velho. Os melhores memes da internet é esse, tá ligado? 8 e ônibus. Da onde é que veio essa informação pro cérebro daquele ser humano?
Ele explicou, o jornalista lá.
Chegou a explicar. Eric
Clapton. Olá, tudo bom? Ele ia só dizer a hora e chamar uma matéria que tinha uma repórter no local pra falar sobre ônibus. Então ele tava com o TP ali.
Quando o cara lê, às vezes, uma coisa e fala aquela coisa que tá lendo enquanto pensa outra coisa.
Isso
acontece direto.
Exato, aconteceu.
É que nem, tipo, quando...
E como explicar Zelda Merda? Não tem
Zelda
como.
Zelda Merda é meu favorito.
Não tem como. Chamava nos bastidores e veio...
E chamaram de novo semana passada, vocês viram?
É que nem o Cassiano, que não tava com o seu digníssimo, que falou Capu no meio, mas não, é só porque ele leu meu nome numa lista ali antes.
Claro.
Ai, Capu. É que é muito fácil confundir Capu com João.
Com o João do
João caminhão.
Produção de Bárbara Sacomori.
E aí, galera, como é que estamos? Eu sou a produtora e duas perguntas hoje que o Mauro já me fez, tu botou na pauta, eu falei não.
Ele está entre nós. Produção, nossa, hein? Fênix. Vamos perguntar se está tudo numa bolha. Mauro Borba.
Opa. Substituindo o Eduardo Mendonça, né? Que tá de férias em Santa Catarina.
Sofreu lesão.
Então, estamos aí, então. Boa semana a todos.
Então, quando a gente citar Santa Catarina, o que tem que acontecer?
A gente pode fazer o Catarina. Vamos inventar um Catarina, Capu.
Vamos eleger um Catarina aqui, que eu não sei. Ou o Capu,
não tem como,
ou o Mauro é o Catarina.
Eu só posso...
Eu só sei fazer isso. Santa Catarina passa
deu.
Por aqui.
Mauro, eu nem por vi aqui. A diferença. Achei que o Edu tava do meu lado.
Incrível, né?
Ah, impressionante.
Zelda merda.
Posso falar rapidinho, sim?
Fala rapidinho.
Gangorri.
Já que ele está de férias, é o Eric Clapton que vai substituir com as datas? É isso mesmo?
Eu já estou aqui com a folha 4 em minhas mãos.
A gente já facilita,
hoje,
entendeu?
Dia 19 de fevereiro.
Muito bom, muito obrigado. Incrível. Cara.
Vinheta!
Era essa mesmo.
Matou a pau.
Hoje, dia 19 de fevereiro, dia do esportista.
Parabéns a todos
que
nós.
Que esportes vocês fazem?
Olha...
Halterocopismo.
Ai, cara, o problema é que o range do que é esporte aumentou nos últimos anos, né?
Então, agora breakdance é esporte.
Breakdance é esporte.
Breakdance é esporte.
Natação é esporte.
Não, natação sempre foi esporte. Breakdance não tem que conversar.
Meu amigo, se tu passa...
Breakdance vamos ter que conversar bem conversadinho.
Se tu passa o dia inteiro na piscina, vai dizer que é trabalho.
Quais são os requisitos de ser um esporte? Tem que estar suado.
Suar.
Tem que suar.
Xadrez.
Se bater água.
É que eu acho que
xadrez
esporte, cara, tem que ter como ganhar ou não de alguém. Começa por aí, tá ligado?
Não, eu ganho das vezes.
E aí, por isso que eu penso que o breakdance é meio estranho, porque é muito interpretativo.
Pois é.
Sabe?
É
subjetivo.
Mas eu vou
tomar
hate de algum breakdance, então eu vou parar de falar.
A gente sempre toma, não adianta. A gente vai tomar hate.
Mas assim.
Tem que ser suor. Tem que gastar alguma caloria. Tem que gastar alguma caloria.
Exato.
Ai, não.
Tá, e o xadrez que é esporte.
Mas eu acho que.
Caloria que gasta.
Mas ele pode suar. Suar de nervoso no xadrez, eu acho.
Mas peraí. Uma noite no Ocidente, ao meu lado, fizeram um passinho e eu me senti derrotado.
Esporte.
Então, é esporte.
Não,
esporte.
E perdeu calorias.
Perdeu calorias. Exato. Isso que importa. É isso que importa.
Esporte.
Exato. Perder caloria e suar.
E o que resto... classifica aquele esporte que tu fica limpando o chão, assim, tipo, com um passador de roupa?
Faxina.
Não, aquele que, cara, sabe, cara, joga com uma bocha, assim.
Qual que é o nome desse esporte?
Eu não sei, mas é muito estranho.
Ele tem nome, esse esporte existe. E é outra coisa que a gente tem que dividir os esportes entre esportes que é possível a gente fazer e esportes que tu tem que fazer nevando.
É.
Tá. Que esporte é esse, cara? Que eu preciso me preocupar como
a
é que tá
natureza.
O clima lá fora.
Jamaica,
com a força
zero.
Da natureza. É.
Oh,
esse
legal.
É um que é no gelo. Isso aí de ficar varrendo
o
chão.
Não tem mais você aí que tá começando sua carreira de esportista. Exclui a do gelo. A gente tá acabando com o planeta. Não tem...
Curly.
Não faça, não pratique. Não comece o esporte que é no gelo, porque daqui a uns anos não vai mais ter.
É.
Então assim,
não,
pense na sua aposentadoria.
Aqui no Parque Shopping tem.
Ah,
o cara poder fazer um patinzinho ali.
É.
Legal.
Cada um diz um esportista aí pra
Raíssa
parabenizar.
Raíssa
Leal, parabeniza um esportista aí.
LeBron James.
Mauro, parabeniza um esportista aí da sua preferência.
É da área olímpica?
Da sim, área do esporte.
Área.
Qualquer esporte.
Se ele sua e perde caloria, não vale a gente subir nesse caso aqui. Se sua e perde caloria,
o Edu,
é esporte.
O Edu perde bastante calorias.
É, o Edu perde. Não, eu vou falar, mas geralmente vem as pessoas do futebol, assim, né?
Claro.
Mas o futebol tem a parte olímpica, né? Também.
E o Brasil tá fora, né, Mauro?
O Brasil tá
fora. Então não dá nem pra elogiar o Brasil nessa
tem
situação.
Tem pro pros outros a parte olímpica tem, né?
Não, esse ano o Brasil não tá. Esse ano, né?
Parabéns pra gente.
Não, mas aquele, o corredor, aquele, o cara, aquele...
O Bolt.
É.
O Bolt.
Cassiano, parabéns no esportista aí.
Travis Kelce.
O
namorado da Taylor Swift.
O namorado de Taylor Swift que ganhou o Super Bowl, gente, só isso.
Óbvio, né? Vamos lá, vamos ver.
Esse ano deu ruim para a seleção.
Vamos ver quem nasceu hoje. Em 51, nascia um ator e cantor brasileiro. Quem é?
Pera, repete.
Ator e cantor.
Fiuk.
Não. Evandro Mesquita.
Ah, gosto.
Evandro Mesquita.
Qual é a banda dele mesmo? Esqueci.
É Blitz, né?
Blitz.
Cara, é tem aquele trecho que é falado meio rádio, meio...
Sim.
Ah, isso é maravilhoso.
Você não soube me amar.
Né? Você não soube me amar.
E eu chego a gatinha.
Aí ele fala que você, como é que é o caminhoneiro que saiu da cidade de não sei o quê. Muito legal.
Em 54, nasceu um futebolista brasileiro com o nome de filósofo grego. Quem seria?
Sócrates!
Meu Deus, é futebol,
cara! Mas é que eu pensei no filósofo.
Infelizmente,
Sócrates.
Sócrates, que foi de base em 2011. Então já está um tempo. Estamos
americano?
Sócrates.
No Corinthians.
Tá dormindo com a mesma chuteira há anos.
Meu Deus!
Em 63, nascia um cantor e compositor britânico.
Eu tô gostando mais assim.
Eu acho que a música... Eu acho que a música dele, que ele cantou, é... I believe I can fly... Não é?
Esse aí não.
Será que eu tô errando?
Sim, esse aqui que tu tá cantando é o... Esqueci, mas qual é que tá aí?
É o Seal, não é?
Não.
Kiss from a Rose.
Crazy, né?
Crazy. Tem
é
crazy.
A mesma música, não?
Não.
And I'm never gonna survive.
O Seal.
Não é a mesma música?
Não.
Gente, você tá errando a pessoa. Pera aí.
Não, gente, o Seal é o que? Kiss from a Rose, pelo amor de Deus.
Kiss from a Rose.
Crazy. É música pra transar.
Eu vou confiar no Capu, não porque ele transa, mas porque é DJ.
O que tu tá falando? O I Believe I Can Fly é aquele que foi preso. Não, já morreu, na verdade, mas ele tava sendo investigado por assédio sexual, lá com criança, lembra? O R. Kelly.
Porém, o maior sucesso do Seal foi ser casado com Heidi Klum.
A gente se apresentou.
Parabéns, a presença feminina.
Não, é um maravilhoso.
Em 79, nascia um cantor, compositor, ator e designer de moda russo.
Russo.
Eu vou te falar.
Vocês vão lembrar.
Caraca. Puxa, eu não lembrei, mas eu posso dizer uma coisa. Assim, tá... 79 ele nascia.
Tá difícil. Né?
Mas assim,
guri, então.
Quatro empregos, isso aqui deve ser um PJ. não deve ganhar bem. Algum desses quatro não ganha bem.
E
gente,
é
lembrem, o russo que caiu na internet foi meme há pouco, uns 5, 6 anos atrás.
Baryshnikov.
Não! É o Vitas. A parte do design de moda me quebrou. Em 86 nascia uma futebolista brasileira.
Quem?
Quem é?
Sócrates.
Marta! Ponto pro Capu!
Marta. Futebolista não. A melhor do mundo de todos os tempos. Né, cara? Inclusive, o nome do prêmio de entrega de melhor futebol feminino é o nome Marta agora.
Toma essa.
Passou a ser Marta o nome.
Imagina do prêmio ter o teu nome.
Toma.
Ah, coisa mais boa.
Poucos, né? Quem? O Oscar. É Oscar, né?
O Puskas.
O Puskas.
De futebol, né?
O Kikito, né? Graças ao Marquito, do Ratinho, que fez um grande sucesso. Em 2001, nasceu uma cantora, compositora, empresária e instrumentista brasileira.
Nossa.
Mari Fernandes. Eu já falei que é pra entregar.
A Mari Fernandes, a sertaneja agora, ela é muito boa, as músicas, eu esqueci todas agora, mas ela que tem uma música muito boa.
Ana Castela?
Não.
Em 2004, nasceu uma atriz, modelo e produtora britânica.
Pera.
Produtora britânica. Em 2004.
Modelo.
Modelo, atriz e produtora britânica. Ela que já gravou uma série carequinha, calva, trazendo a visibilidade calva.
Outra dica.
Conhecida por um número.
É calva e do menos.
Conhecida por um número.
Meu Deus.
Sangro nariz
dela.
Ah, sim.
Millie Bobby Brown.
Sim.
A Eleven.
Claro, a Holmes, né?
Também a Enola. Verdade.
Enola Holmes.
Enrola homens.
Eu e o Mauro se olhando assim. Tá?
Não, eu teria que perguntar pros universitários.
Do Stranger Things.
É que nasceu em 2004. Gente, ela tá vendo 20
ela
anos.
Tá ela muito...
A pessoa que nasceu em 2004 tem 20 anos.
Meu Deus.
Ai, assustador, né?
É.
Mortos, vamos ver quem morreu.
Tu.
Humberto Eco morreu. Romancista, crítico literário.
Morreu, morreu.
E
Humberto,
filósofo Humberto, italiano.
E aplicador Humberto, de cílios.
Humberto. É, aplicador de cílios. Humberto Eco aplicou muito cílios. E ele é autor do Nome da Rosa, né?
Sim, baita livro, cara.
É,
baita livro
grande mesmo. Em todos os sentidos, né? Porque ele é um livrão.
Exatamente. Eu levei 6 meses pra terminar.
Baita verdade. Peso de porta,
é.
Né?
É. Mas dependendo da velocidade, até o Pequeno Príncipe leva 6 meses. Dependendo do...
Eu tô na metade do Eric ainda. O Eric me deu um livro 2 anos, eu tô na metade.
Ele?
Tem gravura.
Eu lembro que ele te deu isso.
Em 2020, agora isso aqui, ó, vamos lá, hein? Nascia um cineasta, ator, compositor, roteirista e apresentador de terror de televisão brasileiro.
2020 morria.
Zé do Caixão!
Zé do Caixão! Falecia José Mujica Marins.
Ah,
José
terror brasileiro só tem hoje, né?
De expoente.
Eu aplaudi que a gente lembrou, não, que ele morreu, tá?
É, e ele tinha uma... lá por 2000 e alguma coisinha ali, ele tinha um programa de... que ele anunciava filmes de terror na Band. Ah. E aí ele jogava uma praga em você antes do Dias do Futuro.
Se você
não assistiu o filme.
Aquelas coisas
que tu via. Mas é fantástico. Cara, o Zé do Caixão...
Legais,
eu
né?
adorava, adorava. A Band me proporcionava muitas coisas. Zé do Caixão, Cine Band Privé, Manoel.
Manoel.
Ele foi no Domingo Legal cortar as unhas.
Mentira.
Foi um segmento.
Como é que aquele ser humano limpava...
Entretenimento.
Não. Não limpava, né?
Não, não era...
O diabo limpava pra ele. E a mão do inferno, a mão do diabo. Ele que é muito...
do diabo.
Ele que é muito elogiado e muito criticamente bem aclamado internacionalmente pelos filmes de terror, assim. Era um cara que fazia filme de terror no Brasil numa época que mal se tinha câmera pra gravar.
Não tinha como filmar, não era nenhuma história.
E ele não fazia com uma produção, assim, de ter uma produtora grande por trás. Então era
o Lourenço não tava.
Não tinha Lourenço. Lourenço não tinha nascido ainda, coitado do Lourenço.
Pobrezinho. Mas Lourenço com o Clips faria o filme.
Outro cara morreu, né? Como é que é o nome mesmo? O empresário que tu falou quando eu entrei aqui?
O Abílio Diniz.
Exato. Abílio Diniz.
Morreu.
Pneumonia gravíssima, né? Ele foi fazer operar o joelho e aí voltou, se sentiu mal, veio com o joelho aberto e morreu.
Caraca.
O fundador do Pão de Açúcar. Grupo Pão de Açúcar.
Não o
monumento. Não, não. E famoso pelo sequestro também, né?
É verdade, também aconteceu isso aí, né? Tem alguns sequestros, o sequestro do Abílio Diniz é muito famoso, mas tem alguns que meio que parece... o Silvio Santos também é muito famoso, mas teve um outro da orelha, lembra? Que foi o tio seu impacto, eu lembro que eu era criança e tinha um impacto cultural.
O irmão do Zé de Camargo.
Isso, mas deu uma esquecida, né? Tipo, a galera...
Mas como assim? Quem que perdeu a orelha?
O irmão do Zé de Camargo foi sequestrado e aí pra provarem que ele tava vivo, mandaram a orelha do cara.
Ai, que horror.
Cara, eu era pequenininho, mas assim, foi tão... Foi culturalmente tão forte aquilo, né?
Não, e eu achei estranho porque eu nunca entendi, alguém vai me explicar esse rolê um dia, de que eles mandaram um pedaço da orelha pra provar que ele tava vivo.
Isso.
É. Mas podia estar morto.
Exato. Não, porque a orelha pulsa. Tudo.
Exato.
Aí eles
tipo, perto do Caribe, morto, que vem né? O coração numa caixinha pulsando assim.
A primeira coisa que eu pensava, deve estar morto. Me mandaram só a orelha, tá morto? Eu não vou mandar nem.
Sobrou só isso.
A última horror, informação aqui é o que vou dar.
Oi, Arlo.
Olá, satisfação.
Toda nota.
Primeiramente, uma boa semana aí pra todo mundo que é de boa semana.
Amém.
Tá.
Realizada a primeira transmissão pública de TV em cores do Brasil. Onde que foi?
Na festa da uva.
Na festa da uva de Caxias!
É verdade.
Marco histórico.
Temos
da
áudio,
televisão.
Né,
temos um.
Ai, ai!
Ai, ai!
Não, essa não foi essa. Foi um pouquinho
esse
depois.
Um pouco antes.
Foi um pouquinho depois.
Mas ele perdeu a cor, né?
Mas foi aí que a televisão brasileira viu cor. Foi a festa da UV.
Que lindo.
Muito roxo.
Ai, que horror.
Eu não sabia dessa. Eu achei divertidíssimo.
É nosso?
É nosso. Mais uma vez a Serra mostrando. Será essa coluna TV?
Será essa coluna TV?
Colona!
Cara.
Adorei essa
viagem, né, cara? A minha avó e minha mãe contavam também que eles botavam papel celofane, não, papel...
Celofane.
Eu acho que era. Na frente colorido pra parecer que era colorido.
Mas aí ficava só um vermelho. Uma cor, gente.
Sim, mas, né, aí tu mudava.
Ficava no cinza, então.
Não. Botava um papel com várias cores e degradê de várias cores.
As pessoas já fabricavam de um jeito pra...
Claro.
Pra papel de pôr na TV.
Claro que a cor não mudava de lugar, né?
A cara vermelha.
A Bárbara se pega em detalhes.
Era vermelho, depois amarelinho, depois não sei o quê.
Mas lembra daquela época em que as pessoas tinham medo da luz do monitor e botavam uma película na frente, cara?
Ficava horrível aquilo.
Por quê?
Não era pra radiação, alguma coisa assim?
Sei lá o que era, pelo amor de Deus.
Ficava nos buraquinhos atrás do monitor, assim, pra poder encaixar atrás.
É,
pra não
ver.
E tinha um outro vidro pra limpar, porque tinha que limpar o vidro do monitor e o vidro da frente,
nossa,
tá ligado? Era horroroso.
E a gente ensacava o computador, desligava, ensacava.
De
ensacava o monitor.
Agora eu nem desligo mais nada.
Não, agora deixa ligado e azar.
Azar
é. Mas é que também naquela época, o barulho do computador ligado.
Não, parecia um.
Era um helicóptero.
Cara, sigam, se puderem, Nostalgia BR, o Instagram do BR. Ele posta muitas coisas legais assim, de nostalgia. Inclusive, ele postou os barulhinhos do Windows ligando dos últimos.
Mentira.
Desde o primeiro, assim, tá ligado? Ah, velho, dá uns gatilhos loucos.
Bom demais. Nossa. E o Windows, ele dava, no 95, ele dava uma mensagem de tchau pra ti, né? Ele ficava na tela assim, pode desligar o computador agora, boa noite, tchau.
Ele fala boa noite.
Mas era muito bom.
Lembra que tinha o clipe de papel?
Tinha um clipe animado, eu ia falar isso.
Que era no Word, era no Word.
Mas ia te ajudar, dar dicas.
Era o nosso chat GPT.
Ai, cara, é o GPTinho. É o GPTinho.
Vocês têm medo ainda de... Vocês têm medo ainda da webcam ligada na frente de vocês? Vocês tiram, vocês ocultam?
Eu tenho mais medo.
Ai, eu não faço isso,
atualmente,
gente.
Ela tem muito mais poder do que ela tinha antes.
Eu vou te falar, atualmente, se você... inclusive, tem notebooks que agora vem dentro da parte mecânica dele ali, uma janelinha pra tu fechar.
Meu Deus!
Porque é muito fácil de acessar por software.
Mas os meus notebooks, eu tenho uns... Coloque.
Melhor coisa.
Isso, coloque no umbigo.
É que no computador eu uso o celular como é pequeno, aí não tem tanto risco. Meu celular volta e meia também, ele... Quando tu usa aqueles óculos, tipo esse que eu tô agora, por exemplo, que é óculos que tem a lente...
De rico.
Polarizada. Às vezes tu consegue olhar e tu vê que do nada a luzinha fica vermelha, porque alguma coisa tá fazendo com que ele capta a imagem, tá ligado?
Ai, meu Deus.
Momentos que eu não queria que ele estivesse fazendo isso.
Não, pronto. Ai, vou me ver pelada, não.
É problema de rico, né?
Problema de rico.
Claro. Todo mundo tem iPhone. Acho que todo mundo tá pensando nisso também.
Chamou nossa atenção por causa do Mark Zuckerberg, que...
Mark Zuckerberg tapou o dele.
Ele tapou o dele, foi isso.
Mas, cara, imagina.
Ele
tem medo.
Que grava,
ele que grava, galera.
Mas ele deve ser o foco de hacker, assim, ó, diariamente, cara. Imagina.
Certeza,
se tu quer roubar os dados de alguém, que seja do dono do Facebook. Exato. Vai jogar, vai roubar o dado do Lourenço ali, que é meia dúzia de telefone de mulher, que ele fica ali trocando ideia.
Uns nudezinhos nada a ver.
Vem uns nudezinhos nada a ver, não. Não, quero, mas um de dados grande.
Quantas pessoas não tomam banho com o celular no box pra ouvir música, ou vão no banheiro
graças
no celular?
Graças a Deus, tomam banho de roupa.
Né? Graças a Deus. Agora começa a fazer cocô de roupa.
Rubens, você jogando Fazenda Feliz? Não se preocupa, tá tudo bem.
Não, tá tudo bem. Rubens, essa.
Notícia com o Mauro Borba, nossa Fênix. Fênix faz assim
Break
agora,
news.
Tá?
Como é que é a vinheta?
Fênix!
Tá mais pro quero do que outra coisa.
Um assunto que já foi discutido aqui nesse programa.
Opa.
Deu briga?
Agora
é... Agora é o ponto final.
Saiu uma análise, mas digamos assim, feita por experts.
Eita,
né?
Correto.
Sobre a semana de 4 dias.
Olha aí.
Finalmente.
Hashtag oportunidade.
Chegamos no ponto.
Tem algum motivo pra essa notícia?
Lendo?
É, exato. Você perguntar. Algum motivo?
Não, da produtora?
Eu aqui sou apenas o locutor, né?
Correto.
E a Bárbara é só a produtora que vai me dar emprego hoje.
Sabe que eu sorteio. Né? Eu boto ali numa urna, boto todas as mesmas matérias pra sortear pro Mauro.
E ele sempre pega essa.
A gente tem uma piscininha aqui de bolinhas que a gente fica umba, 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 e pega as notícias assim.
Maravilhoso.
Equipes de 22 empresas participaram de um experimento sobre a semana de 4 dias.
Já gostei, perfeito.
De trabalho no Brasil.
Isso aqui é científico.
É bastante.
E?
Menos faltas, otimização de tarefas e tempo livre pra resolver questões pessoais.
Estamos esperando o quê, Mauro Borba?
Essas são algumas das primeiras impressões dos trabalhadores que estiveram no teste. Foram 3 meses de preparação, de setembro a dezembro do ano passado, até que os trabalhadores começassem a atuar com a carga horária reduzida, mas ganhando o mesmo salário com o objetivo de manter 100% da produtividade.
Nossa,
Mauro.
Ai, cara.
Quarta-feira, então, a gente sai.
Exato.
Mauro, daqui a 3 meses.
Mas como é que é essa configuração? É trabalha 4 e folga 3 ou no meio folga 1, depois folga 2?
Eu acho que folga 3 e trabalha 4. Porque eu ia adorar que fosse no meio ali. Mas eu acho que daí tu perde o ritmo do...
De descanso, né?
É, também.
Aí tu pode viajar, tu pode fazer tudo.
E outro, eu trabalho também, né? Às vezes o cara... Aí tem que parar.
É, você sabe que eu tenho a minha teoria de que férias deveria ser o tamanho suficiente pra você ir até o Monte Everest, escalar e descer e voltar. Porque se você não pode... Nas suas férias.
Aí tu vai fazer quando?
Subiu o Everest?
Tu vai fazer quando? Vai subir o Everest quando?
Caraca,
aposentado?
Você tem um ponto
desempregado.
Desempregado? Não, não tem dinheiro.
Eu acho que nesse dia do Everest minha avó vai estar no judô lá trocando de faixa. Eu vou ter que ir lá.
Vamos calcular. Ô, Lourenço, tu consegue descobrir quanto tempo leva pra subir a tua era? Esse é o tempo das férias.
Mas, meu, eu li aqui semana retrasada ou passada sobre a pesquisa que mostra que o tempo ideal de férias pra qualquer pessoa é de 7 dias, né? De 8 dias?
Pelo
amor de Deus!
8 dias eu não esqueço.
Tempo que eu tirei de férias agora, uma semana.
Não, só não.
Ouça a voz da experiência.
Eu quero esquecer o nome de vocês.
Não, a gente traz um estudo pra dizer pra gente ficar 4 dias trabalhando e o Capu vem e diz que 8 dias dias.
Cara, eu não tiro férias faz 8 anos.
Então tu fica quieto.
É. Mas é a pesquisa contra a informação científica. Se bota contra. Zap,
essa é a sua opinião.
A opinião de Capu e de Mauro não reflete a opinião dos nossos corações.
Eu vi também uma matéria falando sobre o tempo de trabalho que se tinha os aldeões na Idade Média, assim, nos tempos... Oh. Cara...
60 horas por dia.
É assustador. No verão, quando tinha época de colheita, realmente, trabalhava 10, 12 horas por dia. Mas os outros eram, tipo, 2 horas de trabalho por dia.
Não sabiam viver.
Porque a comida dele tava ali, ele pancolia, era o bichinho que ele matava ali. Tipo assim, eles se dedicavam muito mais à arte, a gente vê nos filmes eles sujos, não sei o quê. Mas a real é que as roupas deles eram ornamentadas porque eles... Fazer uma coisa dele lá, tinha um tempo livre pra fazer uma
arte. Acho que vai dar ruim pra subir o Everest.
Vai lá, quanto tempo tem?
Por quê?
Tem 8.848 metros. Demora de 7 a 11 semanas.
7 a 11 semanas. 7 semanas, ok.
Pra mim, ok.
Eu acho bom.
Quase 2 meses. 2 meses de férias. Se duvidar, algum país europeu é isso, hein?
Tá.
Que a Europa gosta de...
Dois meses de férias.
Mas aí começa nos Estados Unidos, que é 2 dias, mais ou menos.
Ah, não.
E não remunerado.
Não. Às vezes eu tiro 2 meses de férias. Não, do nada, sempre some. Uh-huh.
Que maravilhoso. Capuzinho, notícia, por favor.
Não, entendi. Por que a gente não acabou? Você tem que dar um... Se o Mauro decretar...
Eu também acho, Mauro.
Será? Tu acha? A decisão?
Mauro.
Não, veja bem.
Aqui ele está como jornalista.
Isso, ele não é o justo.
Gente, o que vocês querem? Youtuber preso por simular o próprio sequestro.
Ai, meu Deus.
Estudante de medicina que fez a prova pelo amiguinho.
Isso é muito sério.
Bom. Aposentado que achou 60 mil reais enterrados num pote de sorvete.
Só queria feijão, coitado.
Ou a NASA que busca candidatos para participar de simulação de vida em Marte.
De importância. É o cara que fez a prova pelos outros. É.
Vamos lá, vamos de importância.
Um jovem de 23 anos de idade que cursa medicina na Universidade do Estado do Pará.
Eu vou tomar um...
A Cláudia?
É medicina Cláudia. Do Pará.
Eu vou fazer a sua prova.
É medicina no Pará.
Rita. A prova toda.
Teria usado documentos falsos para se passar por um parente e um amigo de longa data no Enem. Essas duas pessoas foram aprovadas em medicina, mesmo sem terem feito a prova.
Pô, o cara é bom, ele tava cursando e ainda sabia toda a matéria de vestibular, que é isso?
O cara é impressionante.
A investigação começou quando um dos suspeitos publicou nas redes sociais que teria feito a prova do Enem para os amigos.
Quais,
é tão inteligente pra fazer a prova e é uma anta pra fazer.
Meu Deus, é o cara rouba o banco e tira selfie lá de dentro do cofre.
É muito burro.
E, bom, é que rolou já esse negócio de tirar selfie, entregar a localização e tomarem início no meio da guerra, né? Tipo,
Até aquela lata pizza também que os caras acharam sequestrado, que o cara pegou pizza.
Foi recibo. Não, mas esse da pizza é um influencer que tá meio escondido lá na Romênia, isso. Sei lá. É. E por causa da pizza que ele fez um vídeo zoando um cara lá e a pizza descobriram quem ele era.
Esse aí era outro, não foi a Greta que entregou esse, ele tava recheando.
Esse aí, esse aí é da pizza.
É o mesmo cara.
Além disso, um dos suspeitos, no momento de realização da prova, publicou alguns comentários coincidindo com o mesmo horário do exame. Tipo, um postou que fez pro amiguinho e o outro postou enquanto fazia a prova.
Não tem.
Os caras são tão inteligentes a ponto de passar 3 pessoas no Enem e o cara é uma anta a ponto de postar que eu passei 3 pessoas no Enem.
Esse é o mal do homem, cara. O homem quer contar vantagem.
Ele
passou
homem,
em medicina.
O homem masculino.
Ele quer contar vantagem porque ele passou em medicina.
E ele quer contar
e ele não vai cursar essa medicina. Mas as pessoas precisam saber que ele passou
em medicina. Vou pegar gente se eu passar em medicina. Vou pegar gente pra caramba, vou contar pra todo mundo.
Eu passei por outros, eu sou muito mais pica em conta da mulher que ele pegou, dos cursos que ele passou.
Exato.
E é 150 mil, ele cobrava, mas...
Tem aquela piada, a piada que tinha uma vez, que era o cara que caía numa ilha deserta, caiu o avião, só sobreviveu ele e a Demi Moore.
Ai, sim.
Lembra essa piada?
Eu conhecia com a Cindy Crawford.
Mas aí ele passa um tempo lá na ilha, tá? Deixa uma hora que, tá, eles vão, né? Vão ficar, né?
Ficam
aí
íntimos, né?
Ficaram íntimos.
Já que estamos aí?
Já que estamos aí, ficaram. Aí ele pediu, cara, pá, estamos ficando aqui, mas posso pedir um favor? Ele falou, pode. Ah, tu pode se vestir de homem e arrumar o cabelo como se fosse um homem? Aí me espera do outro lado da ilha. Aí ela foi pro outro lado da ilha vestido de homem. Aí ele chega. Cara, tu não vai acreditar que eu tô pegando!
Tem que contar a vantagem.
Tem que contar pra alguém.
O que adianta tu pegar ela sem contar também? Tem coisa que a gente entende.
Exatamente.
Sabe? Não contar, pelo amor de Deus.
Vamos se respeitar, né?
Respeita o pessoal.
Sim, mas o que aconteceu com o cara lá que botou na rede social que ele fez a prova?
Todo mundo sendo investigado. Óbvio que já caiu as vagas, já se foram, né?
Sim.
Mas...
Já abriu a... Como é que chama quando tu...
Recontagem.
Recontagem? Não tem um nome das pessoas que ficam ali na linha do quase passou e estão esperando alguém desistir.
Servente, eu ia dizer.
Repescagem, garotinho. Mas... Vem comentar o que tá acontecendo no cafezinho. Comentar. Pode mandar texto, pode mandar áudio. 51 991 3743-1874. Mas o chat, o nosso relaxete, já tá rolando, não é mesmo, Elon?
Sim! Olá, Cassiano! Satisfação mais uma vez participar desse baita programa com o amigo.
Muito bom.
É, nós temos aqui um pessoal dando bom dia pra gente. Bom Cláudia. Oi, Cláudia. O Nelson Vigilante, fazia tempo que eu não aparecia. Um beijo
onde
ali.
Onde é que você tava, Nelson?
É, eu não sei, mas ele falou que jogar palitinho é esporte.
É
jogar palitinho.
É
nervoso, dá um nervoso.
Mas, palitinho. Pensa, eu trocaria o Breaking Dance pro Bolito.
Boa, correto. Bocha, tem razão. Bocha já tem, mas eles mudam o nome da Bocha, né?
Que é o, aquele ali, né? Aquele
que
sabe,
é o do Estregar o Chão.
É, meio que uma... Mas essa é uma Bocha fresca, isso aí. A Bocha, Bocha... A Bocha da barriga dura.
Essa
de
é
abrir um latão. Esse não vi ainda. João traz informação, o R. Kelly não morreu, ele tá vivo e tá com 57 anos.
Tá, mas ele tá então, preso?
Acho que tá.
Eu pensei que ele tinha morrido.
É. É que a cadeia é meio que... Dá um tempinho.
Morte social.
Olha, pela...
Morte social. A Cláudia falou o seguinte, só o urso polar tem direito a praticar esporte no gelo.
Oh. Só, verdade.
E vou te falar, pratica logo que tá derretendo.
Tá ali, faz ali
tá derretendo.
É. Vai ter que jogar bola, vai ter que fazer outra coisa.
Informação aqui do Pulga.
Opa.
Um caso de sequestro que repercutiu muito foi o caso Eloá. É verdade.
Ah, rolê.
Nossa.
Nos últimos tempos é o que mais repercutiu.
Eu mandando sempre aquele abraço pro Pulga, né?
Mandando.
Eu não lembrava.
Um abraço pro Pulga. Ah, também tem informação aqui, ó, que tem mais tempo de chegar no Everest e voltar. Mas eu acho que naqueles... A semana já conta aí de volta.
Não volta? A maioria não volta.
Se voltar! É? Se voltar!
Cara, tu tira férias,
daí
avisa.
Outro esporte que eu não entendo.
Olha, Xê.
Chega o momento da vida do rico milionário, bilionário.
O que ele tem que fazer?
Que ele quer ver coisa que as pessoas normais não vê. Aí ele quer subir no Everest.
Ele já vê uma Porsche. Ele já vê um... Pessoa normal não vê uma Porsche.
Mas isso uma pessoa normal pode entrar na loja e ver.
Agora,
tem a visão... Das nuvens de cima, a visão das nuvens em cima do Everest, só o milionário ou aquele cara que ele tá pagando muito pouco pra fazer esse trabalho por ele.
Só que às vezes é a última coisa que ele vê, né?
Exato! Assim como um submarino. Um submarino, eu quero ver lá embaixo do oceano. Por quê,
milionário? Se eu juntar 5 bilionários, será que eu vou todo mundo?
Vamos todo mundo. Entra nessa latinha, segura esse controle de Xbox 360 e vamos.
Cybershot aqui.
Mas segura Cybershot e vamos descer.
Vai valer a pena.
Cara. É, ou o espaço também. O careca lá da Amazon foi pro espaço.
Não, mas os caras não sobem o Everest só por questões de que tem dinheiro, né? Porque eles é a questão de vencer o objetivo, o obstáculo, né? Sim. Eu quero, chegarei lá, juntos chegaremos lá.
Tem tanta gente com perseverança no Everest ainda até agora. Tanta gente.
Tem mais o Marçal, levanta todo mundo pra cima dos montes também, né, cara? Vamos junto com ele, então.
Não, mas perseverança, meus amigos, é ter uma boa família.
Ai, que
é ter um bom relacionamento com a esposa e com a amante. Isso que é perseverança.
Ei, calma.
Isso que é ser perseverante.
Alguma delas ouve o programa? Só pra saber.
Não acredito.
Ah, tá, não, só pra
saber. Em Forqueta, a gente tá mudando um pouco ali. Inclusive agora, não sei se você sabe, mas eu mandei um sinal agora pirata pra Forqueta. Tá. E vocês estão, na verdade, no Polentinho. O programa Polentinho. Eu fiz a cabeça do programa antes e agora parece que é o cafezinho pra vocês aqui na Mix.
Entendi.
Mas lá em Forqueta nós estamos no Polentinho.
Alguém não ter feito na Serra ainda o Polentinho é muito
errado. É muito errado.
É verdade.
Como é que é a frase, então? Melhor mix do Brasil pra passar em Forqueta?
É a melhor polenta do Brasil.
A melhor polenta do Brasil.
A polenta mais molinha do Brasil.
Exato.
Muito bem. Gostei, Elon. Muito obrigado. Meio de 28. Dá tempo pra mais uma notícia com a nossa Fênix Mauro Borba.
Um assunto muito sério que está sendo muito discutido nas redes sociais, né?
Opa. Isso aí foi brabo.
É o rapaz, aquele negro, vítima de uma facada, tentativa de... Eu não consegui ver se ele chegou a ser atingido,
sim,
né?
No pescoço. Sim.
Ele foi atingido.
Tá. Tava sangrando.
Não conseguiu o que ele queria, que era cravado no pescoço do cara. Ele
mas tava sangrando.
Foi atingido, tá. Sim. E ele foi detido pela Brigada Militar. Né? Ele chamou
a
polícia, ele foi atacado, um outro cara, né? E nesse caso a gente tem que especificar, né? Porque há indícios aí de uma de racismo, porque é um homem negro, era um motoboy. E o outro cara era um idoso branco
que ficou atrás do vídeo enquanto o cara tava sendo colocado atrás, assim, do carro, olhando assim atrás.
E rindo, né?
O cara que deu a facada tava atrás olhando o que tomou a facada sendo algemado
Todos da mesa viram o vídeo?
Sim. Eu não vi, cara. Eu vi imagem, eu vi a foto.
É de tu embrulhar o estômago e tu pensar que o ser humano deu muito errado. E mais uma vez no Rio Grande do Sul.
Ah, óbvio, né?
Tá ligado? Mais uma vez aqui, porque as pessoas em volta, todo mundo completamente indignado.
Pedindo,
tipo... Uma policial falando com o agressor, rindo, conversando, e os dois
não
rindo em algum
ser,
momento.
Cara.
Tem um frame dos dois rindo, de cabeça pra cima, assim, tá ligado? Enquanto... Cara, é uma cena assim que se tu... Não, o ChatGPT fazer, ele não faz.
Não faz, não, tá ligado? Não tem como.
Tipo, do agressor rindo com a mulher, e ele sendo posto dentro do camburão, assim,
ensanguentado. E ele foi levado no camburão algemado.
E o cara só foi levado, o que esfaqueou, porque a cidade ficou falando, foi ele, e botaram no banquinho de trás do carro pra levar. Sim, sentadinho, sim, pra ir. Claro. Aí tu vai nos comentários, aí, o que tem a cor? Gente, assim, a polícia chegou, viu um cara ensanguentado, o cara que chamou, que tomou a facada, e foi direto no negro pra prender, alguma coisa tá errada, né?
Mas é que o problema é que a internet, cara, ela é incrível, mas ela dá voz pra muito imbecil. Muito idiota.
É verdade.
E as pessoas que vêm com esse papo de, ai, porque isso aí é vitimismo, não tem... Cara, primeiro que se tu não vive na pele isso, tu não tem que falar.
Tu não tem que falar.
Tá ligado?
Não sabe o que é.
E segundo que isso tá cada vez mais gritante na nossa cara, tá ligado? A gente teve aqui, infelizmente, os casos lá do da escravidão, literalmente, uhum, lá na Serra, sim, tá ligado? O Rio Grande do Sul foi notícia no Brasil inteiro, repetiu umas 3-4 vezes aquela mesma história. Agora o caso desse,
de novo,
o cara ali no supermercado que...
O Carrefour, sim, né?
Carrefour. Foi espancado até a morte, tá
todo
ligado?
Todo dia tem.
Todo dia tem, na verdade, né? Sim. Só que a gente, às vezes, alguns conseguem ser filmados, fotografados e tal. É. Mas a questão racial em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil, ela acontece de minuto em minuto. Uhum. E alguém tem que fazer alguma coisa, tá ligado?
Não,
tipo, realmente,
absurdo.
Os ministros estão em cima, tá ligado? As instituições estão em cima, tem muito político em cima ali. Alguns tu vê que estão... Ah, não, temos que ver... Não tem que ver o que aconteceu, cara. Assim, quem viu o vídeo, viu o que aconteceu.
É.
Sim, tá ligado?
A gente
não tem
vai
como
investigar,
tu tentar... Já
tá investigado. Já tá investigado, tá ali no vídeo.
Não, isso tu tem que investigar, porque tu tem prova. Agora tem uma prova, tá investigado.
Não,
tem
vídeo.
Tem que analisar a prova.
Tinha
e a prova
um
tá ali.
Monte de gente. O cara só foi levado pra delegacia porque as 20 pessoas, 30 pessoas que estavam lá diziam que foi ele que esfaqueou aquele
e
cara.
Quantos casos a gente não vê aqui no Rio Grande do Sul também de motoboys, de entregadores de comida que são. Que rola um racismo absurdo, que a pessoa. Tem que subir no meu apartamento
subir,
porque
eu tô te pagando.
Cara, isso tem que ser muito exemplar a punição pra esse tipo de coisa, tá ligado? Tem que ser muito exemplar.
E tem alguma informação de o que tá acontecendo com eles agora, assim?
Até eu vir pra cá, eu não vi.
Eu só sei que o Eduardo Leite disse que vai acompanhar de perto isso. Mas a gente tá esperando, assim.
E a questão é acompanhar de perto casos desses, não só quando ele vai pra mídia, como foi esse. Cara, acontece esse tipo de situação todo o minuto no Brasil. E em Porto Alegre, no Sul especialmente também. Então tem que... É que nem com relação a qualquer tipo de preconceito, não adianta tu não tem que ser preto pra ser totalmente contra o racismo. Não tem que ser gay pra ser totalmente contra a homofobia, sim, tá ligado? Cara, tu tem que estar ativo nisso sempre, tá ligado? E fiscalizando e botando a boca no... Se mete a colher, sim, velho. Se mete a colher na briga de homem e de marido de mulher, sim, se mete a colher na questão do racista. Cara, isso tem que acabar pra ontem. Nós estamos em 2024 e o ser humano é muito atrasado.
E depois, né, a gente fica muito puto da cara quando um desfile de escola de samba retrata policiais daquela forma. É por isso. Se quer que a gente não retrate policiais daquela forma, infelizmente a gente vai ter que
sabe,
agir.
Que a Brigada Militar tem 180 anos de uma história linda. Uhum. E é uma história de homens e mulheres que fazem um trabalho incrível há muito mais de um século. Uhum. Agora, tem as laranjas podres
que
fazem
a gente generalizar
história.
E ficar com medo
Não, mas é que assim, tipo, eles não podem comprar a briga por todos, tá ligado? Tipo assim, foram retratados no carnaval, por exemplo, aquelas peças que estão erradas e que mancham toda uma imagem. Então, os bons são a maioria, mas a gente tem que sempre contra os ruins.
Sim, concordo.
E levanta de novo a questão da câmera, né? Porque se
muito,
os policiais
muito.
Têm... Né?
Protege os policiais,
até pra eles, né?
Claro, vai que tem uma versão muito... ele tá ali, tá gravado na farda ali dele.
Porque também tem isso, né? Galera, daqui a pouco filma um negócio e diz, olha isso aqui. Não, tá aqui, querido.
Não é pra
incriminar... Tá aqui a minha visão da história, entendeu?
A câmera não é pra incriminar o policial, a câmera é pra saber exatamente o que aconteceu.
Mas é mais fácil não pensar nessas camadas, pensar só na primeira camada.
Não, eles não querem, não tem que passar... Exatamente.
Como é que é aquele negócio que a gente fala que a ignorância é uma benção, tá ligado?
É uma benção.
É mais fácil para ignorar a lógica.
Antes do intervalo, eu vou confiar na memória do meu querido amigo Erlon para passar o telefone para os nossos relaxados, para mandarem áudio, mandarem texto.
Com certeza, então você que está ligado
cor,
aí,
né,
no programa Polentinho, se liga, hein? O número é 51991431874.
Que memória!
Eu vou repetir.
Por favor.
51991431874. Obrigado, Cassiano, por mostrar.
Mas na Serra, segundo,
quatro,
bem?
Eu falei. Na Serra, não.
E agora?
Mas esse celular veio de Porto Alegre.
Exato. A gente...
galera do Polentinho?
A gente já volta.
Rádio Mix.
O melhor mix do Brasil de volta com o cafezinho. E tá a fim de começar o ano com tudo numa graduação? Então vem para uma das maiores e melhores universidades privadas do país. Escolha a Ubra. Aqui tem inovação, tecnologia, muitas oportunidades para os nossos estudantes. E a Ubra tem tudo para ser a sua nova universidade. Mandou bem no Enem? Então tem muita vantagem para estudar aqui. Além disso, ainda dá para ingressar com vestibular, boa, transferência ou segunda graduação com bolsas e condições super especiais, então não tem mais desculpa, né? Se o seu sonho é conhecer o mundo fazendo um intercâmbio para viver tudo que a sua profissão pode oferecer, na Ubra você consegue. Aqui tem convênio com mais de 50 universidades em 20 países. Bora conquistar o diploma da graduação? Então escolha seu curso presencial, híbrido ou EAD aqui na Ubra. São mais de 50 opções em diversas áreas do conhecimento. Acesse agora mesmo vestibular.ubra.br e vem pra Ubra. Ô, você Cassiano, também.
Só pra constar, vem, cara, dia 4 agora de março eu vou ter a honra de recepcionar os alunos na Ubra. Pra chegar aqui nas aulas, vai ter um amigo aqui fazendo bagunça, gravando conteúdo, fazendo making off da volta às aulas da galera, pras redes sociais da Ubra, e também vou estar tocando pra galera de manhã e de noite.
Nesse então, lugar lindo, aí, né?
Ah, vai curtir um sonzinho, vai conhecer esse espaço. Pra quem não conhece a Ubra ainda, vai conhecer esse espaço lindo, com muita música boa, muitos presentes pra galera também, e depois a gente vai reproduzir tudo isso nas redes sociais. Então fiquem ligados aí no @UbraBR nas redes sociais.
Com capuzinho fica melhor ainda.
Ah, a bagunça é boa.
Esse ambiente é muito europeu aqui na Ubra, né, gente?
Boa, eu acho, é uma província,
tomando,
né,
meu cafezinho ali na beira do lago, eu acho muito europeu, tá, muito, gente?
A gente tava falando do chat GPT, né, dos vídeos ali.
Ah, é verdade.
Como é que é o nome
do mundo lançou? Acabou, né?
É, acabou. É o quê?
Acabou. Acabou. A OpenAI, que é a empresa que criou o chat GPT, mostrou preview já da inteligência artificial de vídeos.
Nada, né?
Que é a Sora, né? Que agora vai ser uma inteligência artificial que você vai poder, ao invés de você pedir texto ou pedir uma imagem, como é o Midjourney, você vai poder pedir vídeos. Você escreve o que você quer no vídeo e aparece o vídeo.
A gente comentou agora aqui, após o intervalo, a discrepância do primeiro que eles postaram há um ano atrás e agora é esse.
Tá.
Se eles, fizeram, gente, o que eles fizeram... Agora, na minha visão, tá perfeito.
Ai,
tá
ligado? Deus.
E eles fizeram isso em um ano. Daqui a 6 meses vai estar muito mais perfeito do que o perfeito que eu vejo agora.
Sim.
Entendeu? Vai chegar no estágio que a gente não vai mais ter a mínima ideia de como classificar o que é real e o que não é.
Exato.
Mas acabou, acabou. Eu achei que era Sora.
Sora, pode Sora. Ser Sora. Ô, Sora!
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 Ah, mas vai ser... Nossa, vocês imaginem numa eleição, na próxima eleição, nossa, como é que vai ser. Imagina o caos que a gente vai viver.
É que a gente só pensa... Claro, tem muita coisa legal que vai ser feita, tá ligado? Que pode ser feita. Agora a gente já pensa nos problemas que isso vai trazer.
Mas sabe o que eu acho? Eu tava vendo um cara da... Um americano, um repórter americano falando sobre isso. É, e a opinião dele eu acho que faz sentido, assim. Tipo assim, ó, o que vai ter de coisas boas é uma porcentagem muito pequena.
Eu também.
Não sei se compensa, cara. A quantidade de coisa ruim que vai acontecer.
Olha os vídeos que eles estão fazendo. Daqui a pouco, os empregos de filmmaker, de blá blá, tudo vão cair. A gente não sabe o que é fake e o que não é. Vai ter muita coisa muito forte e ruim. E
muito
o que são as boas? Ah, tá, eu vou fazer um vídeo sem contratar ninguém, vou botar na internet.
Mas
não compensa.
Mas a internet é um pouco isso também, né?
A gente vai ter que acabar com a internet.
A internet é uma maravilha, né? Uma das grandes invenções.
Já foi, já foi.
Só que ela tem um monte de problema. Claro. Né?
Ela
traz
uma coisa
um monte
boa, né,
de problemas.
Mas a internet...
Mas eu acho que pelo menos dá uma compensada com coisa boa e coisa ruim.
O equilíbrio do coisa boa e coisa ruim na internet tá mais equilibrado do que o que isso pode acontecer.
O de imagens eu até vejo mais prós. Agora o de vídeo, o cara, eu não consigo ver muito pró, tá ligado? E pró em duas situações. Pró de prós e contras e pró de tá muito profissional, bagulho. Tá muito surreal, velho.
Dá medo o negócio.
Tipo, isso então... aí na questão política. A questão, a Bárbara brigou comigo, vou fazer um videozinho dela aqui. Uh-huh. Chutando a porta da rádio e o Mauro vai demitir ela.
Geralmente
já havia uma discussão entre os roteiristas americanos, lá quando eles fizeram a greve por conta de inteligência artificial. Já havia uma discussão de assim, ó, se você usar inteligência artificial, você tem que indicar, tipo assim, no cartão do filme, você tem que indicar na propaganda quantos por cento do filme foi escrito por inteligência artificial. Assim, quanto por cento eu usei? Ah, foi um diálogo.
Propaganda de remédio na rádio.
Passa
rapidão assim.
Tu indicar essa porcentagem pra pessoa escolher. Não, eu quero ver um filme 100% feito por humanos, que já é um absurdo, né, cara? Tu pensar nisso, né? Agora, eu acho que com esse lance dos vídeos, existe uma chance de num futuro ser tão barato tu assistir um filme feito por inteligência artificial... Que talvez esse seja o normal. Sim. E tu vai pagar mais pra versão gourmet. Que é tipo assim, que é o feito por humano. Que
é o que a gente faz com vinil hoje. Ouvi o vinil, ouvi um MP3.
E isso é bizarro, cara.
Bizarro.
Isso é bizarro. E agora vem o Apple Pro, que tu vai botar isso tudo. Uh-huh. No óculos da tua cara. E tu, meu amigo, senta no sofá.
Mas será, fica ali. Cara, será que as próprias produtoras de vídeos, de fotos, de cinema e tal, vão querer mesmo aderir a isso?
Sim, porque eles vão ganhar mais dinheiro, né?
Não, mas ao mesmo tempo, acho que o Eric falou, cara. Daqui a pouco vai perder um pouco da...
Não, eu acho que sim, mas assim que nem vinil. Produto. Acho mas... que não vai ser proporcional. O vinil tem poucos, tem lugares que a gente compra, blá, 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 então é mais caro. Outros, né? Só que
mano, vai virar vinil. Olha isso, cara.
É. Não, sério, é absurdo.
Mas sabe o que eu acho? Porque eu acho que não, porque eu tenho essa visão mais pessimista. Eu vou dizer um filme, e é Madame Teia. Tá. Esse filme é ruim, esse filme é só um produto.
Não, sou eu, ele é muito...
É, ele não foi feito pra ser um cinema, não foi feito pra ser um filme construído artisticamente. Foi tipo assim, ó, é um produto, tá. Eu sou dono desses personagens aqui, eu vou pagar esses atores aqui, eu vou pagar esse diretor que não quero que ele enche o saco, que ele vai... Não, só grava, ah, e aí me dá o produto.
Eles fariam isso, né?
Tu entendeu? Então, tipo assim, ó, se já existe esse pensamento de filme como produto...
Não qualificar mais,
tipo assim, negócio, né? Não tem qualidade já agora, imagina se a Sony tivesse a possibilidade de ter feito Madame Teia com inteligência artificial, ele teria sido feito.
Minha vez, cara.
Na nossa vez, cara.
Em vez de ser humano, vivo.
Mas já era bom aí pro cenário dos atores, né? Já era bom, o pagamento era bom, já tinha bastante oportunidade. Não,
a arte agora, sempre foi uma.
A arte é valorizada.
E no Brasil, a gente sempre que nem falou. Chega essas porras direito.
Eu vou embora pro Cabo Polônio.
Já deu. Mauro.
Vou viver lá no Cabo Polônio.
Eu vou entrar no teu carro e vou escondido. Azar, atrás.
Eu tô aprendendo a fazer miçanga. Eu vou pra Tramandaí ali, fica só nas miçanguinhas.
Mauro, você ouviria uma banda feita só por inteligência artificial, por exemplo, uma música, composições? Não, né?
Ou... Depende. Se ficar legal, por que não?
Mas sempre você tem aquele porém de dizer assim, mas é
o Mauro. Então criado. O Mauro é humanista, ele quer humano.
Humanista. Eu não é humanista. Inclusive, eu tenho a música do cafezinho que...
É verdade. Ah, é? Bota aí pra gente ver.
Já tem muita música feita artificialmente, né, cara?
Verdade.
E essa aqui, 100% foi feita por inteligência artificial.
100%.
Música do cafezinho.
Atenção.
O que tu escreveu pra ficar assim?
Nossa, velho.
Caraca.
Eu comentei com vocês, né, que tem uma rádio na Europa que fez uma programação inteira com locutores artificiais.
Calma, Mauro, isso é fake.
Deixa abaixo.
Isso é fake, Mauro.
Imagina, baratinho.
Qual, Mauro? Baratinho!
Que delícia.
Nessa inteligência, eu escrevi assim, ó. É, crie um tema de abertura para um programa de rádio. Não tava saindo?
Não tava.
Ah, tá. Para um programa de rádio chamado Cafezinho, de humor e para. Eu descrevi o que eu queria e assim, ó, em um minuto e meio, ele trouxe...
Tu escreveu o ritmo e qual a voz que tu queria?
Eu escolhi ritmo pop punk, mas daí foi uma preferência minha. Claro. Porque eu poderia, inclusive, pedir para fazer MPB como eu pedi.
Sim,
e tem você.
Tem a Anitta cantando, é igual a Anitta.
A voz combina com pop punk. É sempre a voz.
Não, mas, meu amor, se for pensar, cara, até os próprios acordes, tipo, que são usados no pop punk ali, a harmonia tá totalmente coesa, tá ligado? É surreal.
Inclusive, esse programa aqui agora, ele é inteligência artificial.
Sim, exato.
A gente não tá aqui.
Não, burrice. Eu acho que é só artificial.
A gente não
o Capu
tá aqui.
Morreu em 90.
Na verdade, o Capu tá tocando na praia agora.
É, tipo entendeu? Isso.
Aqui, cara, o Capu aqui... vai ser bom. O Capu vai ganhar mais. Tá na hora de
ouvir a diversão. Nossa.
Temos piadas.
Parece a Anitta, cara.
Ó. Que
bizarro, cara.
Cara, é muito louco.
E outra?
Cara, ele fez isso em um minuto e meio, bro.
Tu vê o violão bem pensado, bossa nova, feelings, a bateria.
Triste.
Cara, é surreal.
Ai,
cara. Mas quando a gente gravava os programas, isso numa época que a tecnologia ainda era muito, né?
Escassa.
Se gravava um programa de rádio, botava no ar sem dizer que era gravado, tu já tava enganando o
mas
ouvinte.
Era tu, Mauro.
Era tu. Tu tinha que tava
não,
recebendo,
o radialista
Mauro.
Que fazia isso.
Tava
né?
recebendo.
Mas era tu que tava ali, né?
Diferente.
É, mas eu entendo, Mauro. Tanto que a TV, ela tem essa preocupação, né? Tipo assim, se tu ficar olhando no login que tem ali do lado, ele ativa ao vivo ou não ao vivo, né? Tipo assim, né? Ele não te avisa que é gravado, mas não tá escrito ao vivo ali do lado. Tipo assim, na rádio realmente. Não tem como tu avisar, né? Não tem um...
Eu
como
perdi
colocar
tudo.
Um...
Eu sou rádio, já botaram uma artificial e já vídeos. Eu
já
faço
perdeu
vídeo.
Também.
Perdi tudo, não tem mais nada.
É.
Bom, agora, aquele
tem OnlyFans ainda.
Aquele teu anúncio, perdi tudo.
Perdi tudo. Morando de aluguel.
É que, vocês viram o Photoshop novo, por exemplo? O Photoshop novo, tu bota ali, tu bota no escrito, cara, tira esse sol e coloca uma lua, um eclipse explodindo.
Eu não preciso recortar mais.
Ele preenche pra ti. Ele preenche.
E aí ele pega e calcula a distância que tá do morro pra dar onde é que tá o sol pra pegar a sombra.
Não é nem terraplanista.
Às vezes tem uma foto só sua. Tu achou muito perto, tu queria ver mais do ambiente. Não tem essa foto do ambiente. Tu manda lá o Photoshop e ele cria o ambiente ao redor de você.
Não, agora eu acho o seguinte, cara, essas coisas são, como toda novidade, ela traz um temor, um medinho, assim, né? Mas tem coisas como a internet, não adianta tu ficar muito contrário, ela tá aí, né?
Abraça.
Tu abraça.
Abraça e faz os teus pra ver.
Eu já tô com um temor.
Vou
falar pra você. Sim, no programa que a gente elogiou a semana com 4 dias, o Mauro falou de uma rádio feita com inteligência artificial.
Exatamente.
Mexe com quem tá quieto.
Que não vai reclamar.
Agora tu captou.
Eles não vão reclamar.
Vocês mexem com quem tá quieto. Devia deixar o assunto bem quietinho
assim,
ali.
O pior ônus da tecnologia de fazer vídeo, coisa, é a cafonice que fica. Toda foto. Ai, gerando. A inteligência artificial me botou no corpo de não sei quem. Daí todo mundo possa ali. Nada é pior que isso. Nada é emprego.
Quando vira
azar,
trend. Quando vira trend.
Ai, perdi o emprego com as inteligências artificiais.
Mas olha que delícia, Bárbara.
Cafona?
Amor, onde é que tu tá? Tô jogando bola, amor. Tá uma selfie tua aí. Bota atrás dele. Bota um time de futebol atrás de mim.
Capu.
O cara tá na balada.
Mas aí vem uma outra. Uma preocupação.
Retiro. Vamos gostar.
É importante.
Entra uma preocupação aí de remuneração, né? Porque. Se vai perder tantos empregos assim, como é que as pessoas vão conseguir comprar os produtos que a inteligência artificial vai criar?
Vão...
Como é que as pessoas vão consumir?
Mas quanto tempo o mundo vai durar ainda? Vai durar muito mais,
não
acho,
vai,
né?
Não vai.
Tá de boa.
Você, tô tomando meu remédio.
Não sei, cara.
A Bárbara já tá tomando remédio.
Com café. Ufa. Tem que fazer um café preto. Meu Deus.
Tomei 3. Depois que eu falar de emprego, eu já tomei 3.
Só assim, né, Bárbara?
Não tem como.
Tô tri bem.
Tô ocupada.
Já que ela está trincada, vamos de rapidinhas.
Vamos. O Suárez anunciou que Inter de Miami é o último time, azar. Não vamos fazer mais nada também, que é um sonho que eu tenho. Aí acabou pra mim, acabou.
Terminar em Miami,
que foi pra lá. Ele não tá nem atuando assim.
Ele quer usar o uniformezinho bonitinho.
Quer rodar a bola. Só um bonitinho.
Ficar com o amigo dele lá, o Messi.
Ficar com o amigo dele.
Comprar umas coisas lá nos outlets, tá mais barato.
Isso é vida, pô.
Quando o cara vai pra um time americano, assim, que joga, né... Quase amistoso,
americano,
né?
Americano ou árabe? Não tem.
Cara, tem uma cena.
Mas o árabe acho que paga melhor ainda, hein?
A marcação dos caras, tá ligado? Tipo assim, tipo, o Messi passando assim, tipo, ô, gente, toca a bola. Alguém quer?
Ele joga de pé descalço já.
É, velho.
Azar.
Nem cadeleza, cara.
Nos Estados Unidos, o dono de casa funerária é despejado e corpo de mulher que estava dentro de um carro havia 2 anos é encontrado na propriedade.
Cheirinho.
Dá pra tirar do carro o cheiro depois de uma lavagem? Não dá,
olha,
né?
Eu acho que dá pra mandar o carro pra luz.
O carro de fumante. Já é difícil tu tirar
de funerário.
Um cheiro,
cara. Acharam um monte de cinza, tipo, de 40 corpos, assim. Caraca. E o cara tá lá colaborando, ele tá sentado dizendo, pois é, né?
Me passei.
Tava tomando banho.
No prazo.
Nunca esqueceram nada no carro?
Me passei no prazo.
Eu também já esqueci.
Esqueci a chave de casa, tá trancado em casa hoje.
Semana do cinema com ingressos a R$10 inicia em Porto Alegre e região metropolitana.
É o quê?
Olha aí,
10 pilitas.
Pra assistir Madame Teia.
Tem filme selecionado. Tem Avatar, tem uns que já passaram assim.
Ah, que legal!
Assiste antes que acabe.
Aproveite.
E é legal porque acaba o cinema. Porque, tipo, Avatar, quando tava em cartaz, por ele ser, ele tava muito caro pra ir no cinema. Muito. Então agora o cara não conseguiu ver, pode ver.
Lembrado, pô, coisa cara.
Linda. E já tá passando o filme do Bob Marley, né? Não consegui ver ainda, mas.
Exatamente.
Vamos, tem horário tá no cinema hoje pra ir lá.
Vamos? Às 4h20.
4h20 dá pra ir, vamos.
4h20?
É. Horário da mãe. Que isso,
mano? E a Mix é uma mãe, né?
Não,
durante a tarde. Vai ter ingresso pra esse filme aí.
Ah,
cara, que
demais. Eu só quero que as 4h20 a gente se comprasse.
Mamãe, vai botar pra nós.
Vai bolar um rapidinho pra tu aqui.
Ó, coisas de futebol. Eu peguei todas as informações, mas teve jogo também, né? O Grêmio ganhou de 6x2 de alguém.
Nossa,
gostaram?
Capu.
Pô, calma, tomamos um susto, cara. 2x0, o cara empataram. Falei, ei, o Renato, ei, galera, vamos acordar. Ainda acordar.
Aí, bom.
E o Inter de 2x1.
3x1. Mas, na verdade, a semana agora é Grenal, né? agora o assunto Grenalho. É Grenal.
E na casa do Mauro.
Ó. Vamos.
Certo. Não, Grenal não é
Beira Rio. Ah, tá. Pensei que a gente ia lá na casa do Mauro.
Também pode ser. Mas o Mauro vai dar no Beira Rio. A gente faz uma carinha lá.
O Inter anunciou contratações, tá? Wesley e Bruno Gomes.
Tá.
E o Grêmio anunciou a contratação do atacante Christian Pavon.
Ótimas contratações.
Já jogou, inclusive.
Jogou para um caramba.
O cara é bom.
Jogou para um caramba.
Eu acho que em função disso, inclusive, o Grêmio é totalmente favorito.
Não mete essa, Mauro Borba. Não mete essa. Todo mundo vai poder botar a responsa em cima do outro. Não, velho.
Não contratou o Pavon.
Quem era o líder até agora há pouco?
O Internacional? Sim, mas o Grêmio demorou um pouco mais pra contratar, né? Mas agora veio, né, cara?
Tu é colorado,
eu sou colorado.
Bárbara, isso é uma tática. É uma tática muito experiente de quem joga a responsa em cima do adversário.
Ah,
tipo, a favoritismo.
É tua,
claro,
né?
Agora eles ficam. Não.
Se quero, tu ganhou, a gente já esperava.
Não quero favoritismo, não. Mas Grenal é Grenal, querido. E vice-versa.
Eita, Erlon, alguma mensagem final dos nossos relaxados?
Nós temos aqui o pessoal do Relaxado completamente assustado com a inteligência artificial.
É mesmo?
O Leonel, inclusive, já se adiantou na inteligência, a Sora, né? Ele já se adiantou e já perguntou aqui, Sora, posso ir no banheiro? Sora, é pra copiar?
Vai cair na prova?
Vai pra fazer em dupla?
Ainda faz em dupla. Que mais temos aqui, ó? A Karen Bernardes fala o seguinte, no dia do esportista, peço ajuda pra vocês pra divulgar a necessidade de patrocínio para a minha equipe de canoa havaiana, que irá representar o Brasil no Havaí em agosto. Equipe Havaí, cara. Carawara. Olha
lá,
isso,
Marcas,
amigo.
Boa, tá, faça alguma tem coisa legal aí.
A Karen Bernardes não mandou o contato.
Karen, ajuda.
Mas já estamos falando, tem uma equipe de canoa havaiana aí.
Karen, manda aí Instagram, tudo que tiver aí pra gente
divulgar. A oportunidade das marcas fingirem que se importam.
Cara, ontem eu vi um menino na sinaleira pedindo ajuda e tal, entregando pepezinhos pra Pix também e tal. O cara, o guri é faixa preta, não sei quantos negócios.
Nossa.
Lá,
tem que pedir pra
competir o Mundial pelo Rio Grande do Sul.
Isso aí é um absurdo.
O Mundial, não é tipo ir pra na esquina, tá? É pra ir pro Mundial. Judô e o cara.
Isso não existe, cara. Isso não pode. Não existe isso. Não tem como.
Agora, cultura esporte, por quê?
Ah, exatamente.
E a Michelle falou o seguinte:
o quê?
Preocupante. Eita. Falam que uma das primeiras profissões que vai acabar com a inteligência artificial é psicologia.
Ué?
Concordam, pronto, que encerra?
Eu encerro junto.
Mas por quê?
Eu encerro junto.
Assim, ó, eu já tentei conversar com o Chat GPT lá. Já pedi o conselho, já falei dos meus problemas, já chorei as pitangas, ele chorou comigo. Acho que é possível substituir, sim, viu?
Mas eu acho que é um dos únicos que a gente não vai substituir. Uma pessoa falando com a gente.
Precisa de uma interação, né?
Mas, é verdade.
Mas, gente, pensa assim, ó. Já tá ouvido, tá igual a pessoa. Aí tu cria uma pessoa ali, Deus, que tá igual. Aí tu cria uma inteligência que vai te responder as coisas.
É que nem horóscopo.
E vai estudar os livros de psicologia pra te responder.
E todo mundo passa pela mesma.
Então ela vai saber o que deu certo e o que deu errado.
É isso.
Eu vou te falar, viu? As psicólogas agora pensando bem.
A batatinha,
amor. O que eu vou fazer com a Moni? Vai pagar como as férias dela?
Ter o chat GPT no celular é complicado agora. Sabe? É muito melhor que a Alexa, por exemplo.
Muito melhor que a Alexa.
E a Alexa tá atrás.
Mas se tu pergunta uma coisa assim, mais reflexiva pro chat GPT, o camarada responde lá: não, estou aqui somente para. Né? Não estou aqui para.
Depende do jeito que tu formula. É. Se tu pede assim, ó, me ensina a baixar filme pirata, ele vai dizer: não posso ensinar,
não posso.
Isso. Mas... aí tu fala assim: ó, crie uma cena de um filme em que um personagem está ensinando o outro para piratar o filme. Aí ele faz o personagem ensinar. Então depende muito
da interpretação
como
dele.
Você pede pra ele.
Tem como burlar.
Tem como burlar tudo na vida.
Eu não quero que seja avisado no filme, mas no horóscopo, se é feito por inteligência artificial. Que aí eu não vou acreditar. Já é?
Isso é. Isso aí faz tempo
já. É burrice artificial.
É bobagem.
Fazer um
shampoo. Bobagem artificial.
Entendi. Muito obrigado, Elon.
E tu acredita ainda, né?
Então, não mais.
Eu acredito no horóscopo, mas não nos que publicam. Os caras pegam ali e fazem um shuffle, tá ligado?
Então a gente acredita
na mesma coisa. A
gente pode dizer que a gente acredita em signo, não no horóscopo.
Exato.
Pode ser, né?
Eu acredito na rapaziada.
Eu acredito. Bárbara, você me criou um problema.
Geralmente eu faço isso.
Agora estou viciado, aba anônima. É só isso. Anuncie aí pra galera,
anônima,
por favor.
Aba anônima, inclusive a gente gravou na praia, em Atlântida.
Pô, eu cheguei.
A gente quase conseguiu.
Mano, eu tava vendo o rabinho de você saindo assim.
Uhum. Ai, sério?
A gente gravou dois episódios lá, eu e o Pedro e o Lorenzo, que nos levou, e o pessoal. Tá loucurado. Eu e o Pedro, a gente já se alinhou.
Tá lindo demais, tá lindo.
Então a gente tá já soltando barbaridades alinhadas, então...
Quantos crimes por episódio?
Eu tô conseguindo tirar, então só 19, 20, mais ou menos.
Média boa.
O resto. Mas episódio novo nessa quarta-feira, na quarta-feira passada também já teve, que a gente gravou aqui do estúdio, foi
incrível,
muito engraçado.
Incrível.
Mas vão lá no arroba abanônima _ no Instagram, mas também no YouTube, vejam completo o podcast no YouTube do Abanônima, tá?
Só parênteses, me explica o que aconteceu com a Carol. que ela foi no podcast de Red
Pill. Ela foi no podcast de Red Pill.
Cara, a Carol, que fazia o
pra brigar sada.
Pra brigar, ela foi
mesmo. Mas eu também vou. Eu já marquei. Acho que em abril ou depois eu vou com a Carol. É o meu sonho, gente.
Nesse mesmo ali?
Sim.
Era um podcast só de machismo.
Que doideira,
é muito
cara.
Bom, porque tu fica lá conversando com eles e vê as ideias completamente biruleiras.
Tá, pra vir pro terraplanista agora é isso aqui.
Não, eles são terraplanistas, só que de gêneros. Eles são os terraplanistas.
Ah, entendi.
É, vai ser muito bom. Vai
Agenda
ser bom demais.
Do Capu.
Cara, quarta-feira agora eu toco no Viva Open Mall, lembrando que rola. Vai ser a última edição da Sunset do Viva, onde eu faço aquela oficina de DJs ali. Então quem não foi ainda e quem quiser aprender a tocar com este amigo que eu vos falo, é uma hora e meia de aula gratuita, só chegar.
Cara, que demais.
Então das 5h30 até as 7 horas, mais ou menos, ali. E depois até as 9h30 eu faço meu som por lá também. Então quem quiser mais informações nas redes sociais do @VivaOpenMall. E já no sábado, daí eu toco lá no carnaval do Viva Mundo.
Sensacional, gente.
Excellent.
Eric Clapton.
Teremos show de improviso dia 25/2 no Boteco em Canoas com o Lucas Sampaio, então estão todos convidados. E dia 29/2 no São Léo Comedy em São Leopoldo. Então garante seu ingresso, vem se divertir com a gente. Vai ter eu, Pedro Lemos e Lucas Sampaio nos shows. Então vai ser mais.
Metade do Abanone.
Metade, 50% do Abanone.
Ele pega um pedacinho em cada coisa, Pedro Lemos.
Vai virar DJ agora.
Vai virar DJ. Mauro Borba, voltamos amanhã ou inteligência artificial
ou
no programa?
Partiu o Cabo Colônia.
O que vai acontecer amanhã aqui?
Boa tarde.